Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo 1 até o versículo 2. Isaías 26, do 1 ao 4, assim está escrito. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, que essa palavra fale conosco nessa noite. Que essa palavra seja a espada que o escritor de Hebreus fala, que penetra o íntimo do nosso ser. Que ela possa nos exortar, possa nos edificar, possa nos consolar. Nós possamos entender, meu Deus, nessa noite, a Tua Palavra, e que ela fale conosco, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Às vezes eu estava fazendo as minhas leituras normais lá, estava lendo sobre uma pesquisa que foi feita, fizeram a seguinte pergunta para 250 pensadores mundiais, filósofos, estudiosos. Uma revista fez uma pergunta, a seguinte pergunta: qual é o significado da vida? Pergunta fácil de responder, né? Qual é o significado da vida? Nenhum respondeu igual. Deram respostas as mais diversas. Alguns falaram do trabalho, alguns falaram de ajudar os outros. Mas o que mais impressiona nessa pesquisa é que boa parte davam respostas que podem ser resumidas da seguinte maneira: a vida não tem sentido. 250 pensadores mundiais. A maioria deles chegaram a afirmar, com palavras diferentes, é que a vida no fundo é para ser vivida, mas que não tem sentido. Na realidade, a expressão dessas pessoas é a expressão de boa parte das pessoas do mundo. Tem muita gente que, se você for perguntar, ficar perguntando qual é o sentido da vida, ela não conta. Ela não sabe por que ela vive, por que ela acorda todo dia. No final das contas, vai achar que a vida é para trabalhar. Para uns, para trabalhar, comer, dormir. Para uns, trabalhar, ganhar dinheiro para ganhar em 5 dias e gastar em 1,5, 2. Não encontra um sentido, um objetivo da vida. Isso, infelizmente, é a realidade de boa parte da sociedade do nosso tempo. As pessoas não encontram qual é o significado do seu dia a dia. Qual é o objetivo pelo qual elas levantam todo dia e vivem. Uma vida sem sentido é uma vida vazia. Uma vida sem sentido é uma vida que é vivida sem rumo, sem objetivo. Para muitos, o objetivo é o trabalho. Tanto é que existe uma síndrome que acomete muitas pessoas quando chega o período da aposentadoria. Eu conheço diversas pessoas que têm dificuldade de passar pela aposentadoria. Conheço um que aposentou 2 vezes e ele continua trabalhando. Porque o dia... E ele falou assim: eu não vou trabalhar, ele adoeceu.
Eu também.
Você também? Por quê? Porque o sentido é no trabalho. Ele é aquilo que faz. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro que a Bíblia nos dá qual deve ser o nosso sentido de vida. Para quê e por que a gente vive. Na Bíblia, nós encontramos qual deve ser a nossa direção. Qual deve ser o nosso rumo? E utilizando um princípio, uma palavra bíblica, qual deve ser o nosso propósito de vida? A Bíblia apresenta para mim, para você, um propósito. A palavra propósito significa molde, forma, direção, diretriz, um rumo. A Bíblia nos mostra qual deve ser o nosso rumo. Aí por que eu devo acreditar na Bíblia? É a palavra de Deus, o ponto. É a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de vida. E Deus é tão gracioso que Ele nos coloca nessa vida, Ele nos dá um manual de como viver, que é a Bíblia Sagrada. E quando eu abro esse manual, eu encontro lá qual é o meu propósito. Como eu devo direcionar a minha vida. Nessa noite eu quero refletir sobre isso e quero que você, ao ouvir essa mensagem, tente enquadrar a sua vida nesses princípios. Pensa, como é que eu tenho vivido? Os meus propósitos, meus objetivos, a minha direção está de acordo com o que o texto bíblico quer dizer? Se não, o Senhor nos chama a uma mudança de direção. O Senhor nos chama a realinhar o nosso propósito. Porque se a nossa vida não tem sido vivida de acordo com o propósito que a palavra de Deus nos diz, você pode até ter algum objetivo, mas ele vai ser temporário. Ele não é permanente. Ele pode ser um objetivo de curto prazo, mas ele não é um objetivo eterno, como que a Bíblia nos ensina. No texto que nós lemos aqui, o profeta Isaías dá algumas dicas para nós. A primeira dica, que fica muito claro, é que uma vida, ela deve ser vivida centralizada em Deus. Deus deve ser o centro da nossa vida. Qual que é o primeiro propósito? Eu preciso viver uma vida onde Deus esteja no centro. Como é que eu faço isso? Se você sair daquela porta para fora e começar a perguntar às pessoas se elas creem em Deus, em geral elas vão responder que sim. Vão responder que sim. No nosso país, no Brasil, tirando alguns ambientes onde a pessoa se diz ateu porque parece ser chique, né? Ser do contra é legal, em geral o brasileiro crê em Deus. Pelo menos diz. Diz, fala, eu acredito em Deus. Mas às vezes quando você olha a vida da pessoa não condiz com a fala, né? Ah, eu creio em Deus. Aí você começa a apertar um pouquinho. Mas você faz o que Deus manda? Você vive do jeito que Deus ensina? Você vai ver que ela só fala. Ela só afirma. Mas a realidade não é essa, né? Na verdade, não é isso que acontece. Então a pessoa diz que crê em Deus. Vou pegar aqui o telefone fazendo barulho. Caiu sua live. Então sim. A pessoa diz que crê em Deus. A pessoa diz que crê em Deus. Mas a vida não demonstra isso. Sabe por quê? Dizer que crê em Deus é colocar Deus como o centro da vida. E o que é ter Deus como o centro da vida? É tomar qualquer decisão baseada em Deus. Baseada nos princípios que Deus ensina. Então vou dar um exemplo. A pessoa faz muita raiva em você. Raiva. Qual que é o instinto natural? Brigar, xingar, apelar. Mas o que a Bíblia nos ensina? Perdoar. Ter misericórdia. Não revidar. Então, quando eu vivo uma vida centrada em Deus, na hora das decisões, eu decido conforme Deus ensina, não conforme eu quero. Eu decido a minha vida debaixo daquilo que o Senhor me ensinou. E a Bíblia é muito clara com relação a esses princípios. Eu vivo uma vida de generosidade, então eu sempre ajudo o próximo. Eu vivo uma vida de perdão, então eu sempre libero o meu coração para aquilo que as pessoas fazem contra mim. Eu estendo a mão ao necessitado. Está lá na Bíblia. É claro. E para falar a verdade, muitas vezes eu posso nem saber a Bíblia, mas a minha consciência fala. Aqui dentro eu sei o certo e errado. Sim, porque a Bíblia fala que Deus plantou os princípios no coração do ser humano. O princípio ético eu sei. Muitas vezes eu não utilizo porque eu quero dar um jeitinho para resolver os meus problemas. Mas o que é certo e errado a gente sabe. Então quando eu sigo os princípios da Bíblia, eu estou colocando Deus como o centro. Estou colocando Deus em primeiro lugar. Uma vida com o propósito da palavra de Deus é uma vida onde Deus está no centro. Segundo, no versículo 4, Isaías fala que o Senhor, quando a gente vive uma vida com propósito, Ele conserva a nossa vida em perfeita paz. Uma vida que tem Deus como centro, uma vida que é vivida no propósito que Deus tem para nós, é uma vida vivida em paz. E eu quero que a gente reflita aqui sobre o que é paz, conforme a Bíblia ensina. Não é o que o dicionário fala. Se você abre o dicionário vai falar que paz é ausência de guerra. Que paz é ausência de sofrimento. Se paz for isso, quase ninguém vive em paz. E todos nós temos dificuldade. Todos nós sofremos em alguma área da nossa vida. Toda vez que você vai abastecer seu carro, você sofre. Você só vai ver que os números vão aumentando, né? Gente, nós ficamos fora de Betim 18 meses. Nós nos mudamos para Mato Grosso em janeiro e voltamos agora no final de julho, neste agosto. Quando nós chegamos no Mato Grosso, em janeiro de 2020, o litro de álcool no posto de gasolina era vendido lá R$2,29. Janeiro de 2022. No dia que eu parei no posto para abastecer minha filha embora, o álcool estava R$4,30. 18 meses. Então só de ver que não, você já sofre. E no supermercado, irmão? Comprar carne hoje é... Não, quero picanha, Zé, não tem jeito. Agora vamos tirar a questão financeira. A gente sofre no trabalho, sofre no convívio com as pessoas. A gente sofre quando a gente vê as notícias na nossa volta. Pensa, você liga a televisão, igual esses dias, liguei a televisão, tô vendo aquela multidão de gente na Afeganistão assim, e um sujeito pegando um bebezinho de colo, entregando um muro com um soldado americano para jogar pro outro lado. Porque o pai não tinha expectativa de viver, toma meu filho aqui para pelo menos ele sobrevive. Quem tem o mínimo de empatia, vê aquele sofre. Paz, conforme a Bíblia nos ensina, não é ausência de sofrimento. Paz, conforme a Bíblia ensina, não é ausência de conflito. Não é, não é. Porque Jesus disse que ele nos deixaria uma paz que o mundo não pode nos oferecer. É assim que ele fala no Evangelho de João, eu deixo-vos a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. Porque a paz de Jesus, ela é independente do sofrimento. Independente do conflito. Então o que seria essa paz? Posso dar algumas características dela. Em primeiro lugar, é a paz do entendimento de quem nós somos. Quando a gente fala da crise de objetivo, que as pessoas não sabem por que vivem, ela tem embutida nela também uma crise de identidade. As pessoas não sabem nem quem são elas. Quem você é? As pessoas têm dificuldade com isso. Lá em Sinop, no Mato Grosso, a gente estava aplicando um processo de discipulado na igreja. E sempre no discipulado eu fazia duas perguntas no primeiro encontro. Perguntava para a pessoa assim: quem você é? De 10, 9, não dava conta de responder. E depois perguntar, qual é o seu objetivo de vida? De 10, 8 não dava conta. Quem você é? A Bíblia diz quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos amados de Deus. A Bíblia diz que nós somos tão preciosos que Deus pegou o seu filho e deu para morrer na cruz por nós. A Bíblia fala qual é a nossa identidade. A Bíblia fala que nós somos únicos. Únicos. Deus nos criou um por um, únicos. Não é só a nossa identidade que é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Isso é uma qualidade, isso quer dizer que Deus planejou individualmente cada um de nós. Nós temos qual é a nossa identidade, está lá na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos aqueles que fomos criados para sermos salvos. A perdição não é um caminho para nós. Só se a gente escolher. O que Deus deseja para mim e para você é que nós sejamos salvos. Que nós tenhamos relacionamento com Ele. Quando a gente entende o que é a paz, é entender que nós não somos jogados nesse mundo. Nós temos um Deus que nos criou de maneira única. Um Deus que zela por nós. Quando a gente pensa no que é essa paz, se nós entendemos quem nós entendemos também que nessa terra nós somos criados para um objetivo, nós somos úteis. Ninguém nasceu para ver a vida passar, não, gente. Ninguém. Deus nos colocou nessa terra com objetivos claros. Nós somos úteis. Nós temos capacidade de trabalhar, de produzir, de construir família, de construir relacionamentos, naquilo que a gente pôr a mão dá certo. Deus nos criou para isso. Quando a gente pensa no objetivo de vida, é ter paz no coração de saber, peraí, amanhã eu vou acordar e eu vou produzir porque Deus me criou para isso. Deus não criou para a gente viver uma vida escornada, parada. Abra a Bíblia e veja. Todas aquelas pessoas que fizeram diferença na história humana são pessoas que Deus pegou produzindo, trabalhando e deu um novo objetivo. Deu um novo objetivo. Deus não fez ninguém para ficar de braço cruzado, vendo a vida passar. Quando a gente pensa na paz, é entender que Deus sempre nos coloca em lugares certos. Deus sempre nos coloca para sermos úteis. Quando nós saímos daqui para ir para o Mato Grosso, nós recebemos um convite para plantar uma igreja numa cidade chamada Lucas do Rio Verde. Estou falando de cidade de 2 mil quilômetros aqui. E que nós não conhecíamos ninguém lá. Ninguém. E acabou que nesse tempo que a gente ficou fora, nessa cidade nós ficamos mesmo 3 meses. Nós ficamos de janeiro a março, Quando começou a pandemia em abril, as pessoas que nos levaram para Lucas nos levaram para Sinop, que é a cidade maior da região. Três meses. O que você consegue fazer em 3 meses numa cidade que você não conhece ninguém? Lá nós começamos uma igreja e já estava com quase 30 pessoas se reunindo. Hoje, batizou lá uma moça que nós ganhamos para Cristo lá em 3 meses. Nós fizemos o casamento dela e hoje ela batizou lá. Fruto, 3 meses. Se Deus levou a gente só por causa daquele casal lá, tá feito. O que nós sabemos é que em 3 meses naquela cidade nós fomos úteis. Lá em Sinop nós ficamos 1 ano e pouco. Tanto que a gente trabalhou e produziu, úteis. Nós voltamos para cá, olha nós nos reunindo aqui de novo, começa. Utilidade, Deus nos fez para ser úteis. E a utilidade tem que trazer paz ao nosso coração. Agora, a utilidade só traz paz quando a gente faz sempre o nosso melhor. Você sabe que muitas vezes a gente chega no final do dia com a consciência pesada? É que muitas vezes ao final do dia a gente chega à conclusão que a gente não fez tudo o que podia. A gente fez, mas fez de qualquer jeito. Agora, o Deus que nos criou, nos fez para que tudo que a gente coloque à mão, a gente faça da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer primeiro como se fosse para Deus e não para os homens. Então qualquer coisa que eu faço, eu tenho que fazer o melhor. E é qualquer coisa mesmo. Você vai cozinhar em casa, tem que fazer o melhor. Por quê? Porque antes de fazer para as pessoas que vão comer, Deus está vendo. Deus está vendo. Aí você já me disse, tá ruim então, né? Deus está vendo. Se a gente pensa, se a gente começar a viver a vida assim, todo dia você acorda de manhã, você vai, eu vou ser o melhor funcionário possível. Por quê? Porque em primeiro lugar Deus está vendo. Então, se a gente quer evoluir na vida, a gente quer crescer. Mas a gente não honra a Deus no lugar que Ele nos colocou naquele momento. A gente não honra a Deus no lugar que Deus nos colocou naquele momento. Muitas vezes você quer um posto maior no seu emprego, mas no estágio que você está agora, você está de qualquer jeito. Fazendo de qualquer maneira. Não vai crescer. Não vai. Porque se os homens estão vendo que está ruim, imagina Deus. Que som do coração. A gente tem paz no coração quando a gente sabe que ao final do dia a gente deu o nosso melhor. A gente se entregou inteiramente. A Bíblia nos ensina que a gente encontra o nosso objetivo quando em primeiro lugar a gente faz para Deus. Deus está no centro. Em segundo lugar, para a gente ter paz. A gente entende quem a gente é e entende que o que a gente faz tem que ser feito com excelência. Terceiro, a gente entende o nosso objetivo quando a gente vive uma vida de constância. Olha o que que Isaías fala. Deus conserva em perfeita paz aquele que tem propósito firme. Aquele que tem propósito firme. Ô geraçãozinha mole essa nossa. Que começa e não termina tudo. E só começa, nunca termina. Por que que as pessoas são assim hoje? Elas só começam animadas e não terminam. Porque são pessoas que não têm propósito firme. Que só começa e não completa. Os ciclos na vida das pessoas não se completam. Você sabe como é que o ciclo na vida se completa? É quando esse ciclo resiste ao tempo. O tempo é um teste para nós. E muitas vezes as coisas, elas não se mantêm, a gente começa animado. Mas no primeiro problema a gente desiste e não resiste. Nós precisamos entender que uma vida de propósito é uma vida que resiste às intempéries da vida. As tempestades, elas fazem parte de qualquer ciclo natural. As dificuldades, as lutas, as oposições, elas fazem parte da vida. Nós vamos manter um propósito, e eu quero que você entenda isso aqui. Propósito firme é diferente de teimosia. Porque tem gente que não é pessoa perseverante, é teimosa. E está tudo dando errado há anos e ela fica ali. Aí é teimosia, não é perseverança. A gente tem que diferenciar isso aqui. Porque tem alguma gente teimosa. O negócio está dando errado e continua, está dando errado. Está se lascando e continua ali. Não sou perseverante. Não, é teimoso. Porque se está tudo à volta dizendo que está errado. Às vezes tem a Deus dizendo que está errado. Você continua teimoso. Existe uma diferença entre teimosia e perseverança. Perseverança é entender. Esse aqui é o caminho que Deus tem para mim. Eu sigo ele. As pedras vão aparecendo. Você vai passando por elas. Porque você tem certeza que aquela é a direção. Você tem certeza que aquele é o caminho. Existe um teste na vida, que é o teste do tempo. O teste do tempo. O tempo, ele mostra todas as coisas. O tempo revela todas as coisas. E o tempo revela se nós estamos no caminho certo ou não. Então, a pessoa que está lá há anos, tem uma coisa errada. Não cresce, só diminui, tem uma coisa errada. O tempo, ele nos mostra. E quem tem propósito firme, resiste ao teste do tempo. Ele é constante. É aquela pessoa que você olha para ela, ela está caminhando, melhora um pouquinho, melhora ali. Por quê? Porque entende que para ter objetivo de vida, é preciso ter propósito firme. Para ter propósito firme, é preciso ter foco. Porque hoje, na sociedade que a gente vive, no ambiente que a gente está inserido, o que a gente mais tem são coisas à nossa volta para desviar a nossa atenção, para tirar o nosso foco, para nos entreter. O que mais tem é isso. É coisa que acontece no nosso dia a dia para tirar a nossa direção, para tirar o nosso foco. Eu acho interessante a narrativa bíblica da luta entre Davi e Golias, que quando Davi se propõe a lutar contra o gigante Golias, um homem muito maior, muito mais forte, muito mais experiente, um homem que já tinha vencido várias guerras contra exércitos, e Davi lá um frangote, né, de 15, 16 anos, magrelinho, tudo bem, tinha batido um leão, um urso, mas nunca tinha lutado contra um guerreiro experiente. O texto bíblico fala que quando Davi se dispôs a lutar, o rei Saul falou para ele, pode ir lá, eu vou te dar aqui todas as minhas armas, né? Aí pegou lá a armadura do rei, escudo, espada, e enfiaram Davi dentro daquele negócio. O Saul era grande, bombadão, o Davi era magrelinho. Então a roupa era muito maior que ele, aquele negócio desengonçado, pesado. Aí o Davi falou, não, peraí, não vai dar para lutar com isso aqui. Vou lutar com as minhas armas mesmo. Pegou um estilingue, 5 pedras e foi. Quando Saul propôs para Davi usar a armadura real, Saul estava desviando o foco de Davi. Davi sabia usar aquilo? Não. Não sabia. Davi sabia usar aquilo? Não. E só uma dica que eu acho interessante. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o Saul, ele era da tribo de Benjamim. O rei Saul era da tribo de Benjamim. E a Bíblia fala que uma das especialidades dos homens da tribo de Benjamim era lutar utilizando o estilingue, a funda. Era a habilidade deles. O rei Saul era um cara fera naquilo também. Não era da tribo de Davi, não era costume o povo da tribo de Davi utilizar aquela arma. Então, até aquilo Davi aprendeu, não era costume. O rei era fera em tudo, inclusive naquilo. Mas o que o rei tinha que fazer, não fez, que era guerrear contra Golias. Ele estava lá para aquilo, né? Se você abrir a Bíblia, quando Israel pede um rei para Deus, pede assim, eu quero um rei que lute as nossas guerras. O dia que o negócio apertou, o rei fugiu, foi para a tenda no final do acampamento, encostou a armadura e ficou prometendo as coisas para os outros. Quem falou lutar e ganhar, vai ter isenção de imposto, eu vou dar minha filha para ele para casar, vai receber não sei quanto de dinheiro. Ele não cumpriu o propósito para o qual ele estava, por isso ele perdeu o trono. O rei não cumpriu o propósito. Davi, quando foi cumprir o propósito, o rei tentou desviar o foco dele. Não, não usa sua arma, não usa a minha aqui. Usasse ele, né? O rei, né? Que era dele. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente está caminhando bem. Vai aparecer algo ou alguém para desviar a nossa atenção. Tem um outro jeitinho mais fácil. Faz aqui do meu jeito. Deixa eu te ensinar como é que resolve. E muitas vezes a gente não perde no teste do tempo, mas perde no teste do fogo. Perde no teste da direção. Eu ouvi uma frase, uma expressão, há uns dias atrás de uma pessoa. A pessoa me disse assim, pastor, sabe quando é escaldado? Ele falou, sabe, pega um sapo, você joga água quente nele. Se você jogar uma, duas, três vezes, daqui a pouco você pode colocar dentro de uma panela de água fervente que ele se acostuma. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, algumas pessoas podem ser assim, mas se a gente for ver na Bíblia, a gente não pode se acostumar com as coisas. A gente tem que se adaptar a algumas realidades, mas se acostumar não, né? Acostumar com água quente no lombo. Mas tem gente que se acostuma. Olha o ditado, menino, Tá ruim, mas tá bom. Você sabe por que? Você não fica essa expressão disso? A pessoa fala assim, eu tô incomodado, mas já tô acostumado. Sabe, a pessoa que fala isso já tá dizendo o quê? Assim, tá ruim, mas já perdi o foco mesmo, já tá bom. Já tá bom. Muitas vezes na nossa jornada, a gente até vai lutando, mas a gente perde. Daqui a pouco, a gente está lutando com as armas que não são nossas. Quantas pessoas você conhece assim? Pessoa legal, bacana, mas que no meio da jornada perde o rumo. Você fala assim, fulano era tão talentoso e se perdeu. Fulano tinha tudo para dar certo e se perdeu. Sabe por quê? Perdeu o foco. Esqueceu para onde ele tinha que olhar. Esqueceu qual o caminho ele estava seguindo. Eu conheço muita gente assim, que ele pegou todos os seus objetivos de vida e deixou para servir o objetivo de outro. Nós ouvimos há pouco tempo desse atrás de uma pessoa, falando conosco, chorando, falando assim, olha, o meu propósito de vida acabou. Eu tenho 40 e poucos anos, o que eu faço, eu quero parar daqui a 2 anos e não fazer nunca mais. Eu perdi a fé, um crente de 40 anos, eu perdi a fé. Sabe o que é isso? É alguém que perdeu o foco. Ele está lá, vencendo o dia a dia, mas ele já não sabe para onde mais está indo. Que ele abandonou o foco de vida dele para seguir a fala de outros. Perdeu o propósito. A vida já não tem mais sentido. Nós precisamos de entender que nós encontramos o nosso propósito, nós encontramos nossos objetivos quando a gente é constante. A gente resiste ao tempo e a gente mantém o nosso foco. Mantém o nosso... O escritor, o profeta Isaías fala que Deus ele conserva em paz quem tem um propósito firme. A minha pergunta, ao encerrar a reflexão dessa noite, é: você sabe qual o significado da sua vida? Você sabe qual é o objetivo da sua vida? Nessa noite nós entendemos que nós vamos encontrar o objetivo de vida quando Deus estiver no centro da nossa vida. Nós vamos encontrar o nosso objetivo de vida quando nós vivemos em paz. Sabemos quem nós somos, sabemos que Deus nos fez para ser pessoas úteis. Nós vamos encontrar o nosso objetivo de vida quando vivemos uma vida constante, quando resistimos ao teste do tempo e quando vivemos uma vida que tem foco e tem direção. Sentados mesmo, curva sua cabeça, quero orar por todos nós, quero orar por você que nos assiste aí também. Senhor, nos ajuda a viver uma vida que tem propósito, que tem objetivo. Nos ajuda, Pai. Quantos aí têm vivido uma vida sem sentido? Uma vida que é vivida só pelo salário do dia a dia, uma vida que é vivida só pelo prazer, pela luxúria, pela ostentação. Quantos têm vivido, Pai? Uma vida que não tem fundamento. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que querem viver com um propósito, com um objetivo claro. Então que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que cada decisão, que cada escolha passa pela Tua vontade e pelo Teu querer. O Senhor nos ajuda a viver uma vida que tem paz. Paz porque nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos que nós podemos produzir, somos úteis diante do Senhor. Nós possamos viver uma vida constante. Não uma vida de teimosia, mas de perseverança. Uma vida que resiste ao teste do tempo. Uma vida também que tem foco, que tem rumo e tem direção muito clara. Nos ajuda a viver assim. E se há entre nós pessoas, meu Deus, que não entendem o significado da vida, que elas possam mudar de postura, que elas possam entender o que foi ensinado aqui e aplicar em suas vidas. É o que nós te pedimos, é o que nós desejamos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.